Paraná em Rede.
Mais proteção para crianças e ciclistas, flexibilização de pontuação de multas e extensão do prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação. Conheça essas e outras regras que já estão em vigor nas ruas e estradas do Brasil. Saiba o que muda com as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro na reportagem de Amanda Yargas.
Nesta segunda-feira, entram em vigor as alterações no Código de Trânsito Brasileiro, uma proposta do governo Bolsonaro que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado. As novas regras endurecem alguns aspectos da legislação e flexibilizam outros. O farol baixo, por exemplo, deixa de ser exigido em qualquer rodovia e agora é obrigatório apenas em rodovias de via simples e fora do perímetro urbano. E a multa para motociclistas sem viseira ou óculos deixa de ser gravíssima e agora se enquadra em infração leve. Por outro lado, a legislação se tornou mais protetiva em relação a crianças e ciclistas, como indica o professor e advogado especialista em trânsito, Carlos Betes.
Crianças com menos de 10 anos e menos de 1,45m de altura devem ser transportadas no banco traseiro dos veículos com o uso do equipamento apropriado. E remete ao Conselho Nacional de Trânsito que regulamente esses equipamentos de acordo com a idade, altura e peso das crianças. Então deve vir uma nova regulamentação do CONTRAN tratando disso. Na questão das motocicletas, também houve uma alteração. Até agora se admitia o transporte de maiores de 7 anos em motocicletas e agora a lei exige uma idade mínima de 10 anos. Essa alteração do Código de Trânsito traz uma maior preocupação na proteção aos ciclistas, seja pela criação de uma infração específica de estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa, seja na questão do aumento da gravidade da infração de deixar de diminuir a velocidade ao ultrapassar ciclista.
A CNH digital passa a ser aceita como documento, válido para a condução do veículo e também como documento de identidade. Mas atenção! É preciso ter acesso ao sistema virtual na hora de apresentar a CNH digital. Então, se for viajar, vale levar o documento físico para evitar transtornos. A validade da carteira de habilitação também mudou, como conta o especialista.
Para os condutores com 50 anos ou menos de idade, passa a ser de 10 anos. Entre 50 e 70 anos, de 5 anos a validade. E para os condutores com mais de 70 anos, 3 anos a validade da CNH. Lembrando que isto não se aplica automaticamente. Os prazos de validade previstos hoje nas CNHs devem ser respeitados e esses novos prazos entrarão então em vigor de acordo com as renovações que forem sendo feitas.
Motoristas embriagados que provocarem acidentes com morte ou feridos não podem mais ter a prisão substituída por penas alternativas. Por outro lado, infrações leves ou médias sem reincidências dentro de um ano se tornam automaticamente advertências e os pedestres não podem mais ser multados. A pontuação passa a ser por escalonamento, como explica o advogado.
Na questão do número de pontos necessários para a aplicação da suspensão do direito de dirigir. Então, a partir de agora, condutores que no período de 12 meses tenham duas ou mais infrações gravíssimas, se mantém a exigência de 20 pontos para a suspensão. Quando houver uma infração gravíssima, aumenta para 30 pontos. E quando não tem nenhuma infração gravíssima, agora são 40 pontos no período de 12 meses para a suspensão do direito de dirigir. E esses 40 pontos também são aplicados àqueles condutores que exercem atividade remunerada ao veículo, independentemente da gravidade das infrações.
Segundo críticos, as novas regras estimulam a irresponsabilidade na direção e favorecem a impunidade, e a conta vai ser paga ao custo de vidas. No entanto, o especialista Carlos Betes avalia que ainda é cedo para saber qual o resultado das alterações.
Essa avaliação das consequências dessas alterações, a gente só vai conseguir fazer mais adequadamente com o decorrer do tempo. Existem algumas medidas, como essa do aumento de pontuação para suspensão do direito de dirigir, que muita gente critica, dizendo que ela estimula o cometimento de infrações e, com isso, diminui a segurança no trânsito. É bastante possível que isso aconteça, mas se nós tivermos ações educativas paralelas a essa alteração da lei, e também precisamos ver como é que virão as regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito em relação a todas as questões que estão entrando em vigor hoje, de repente isso não acontece. Então, nós vamos precisar aguardar aí algum tempo para fazer esse acompanhamento e ter essa noção de qual a efetividade para a segurança viária ou o prejuízo para a segurança viária dessas alterações da Lei 14.071.
Repórter Amanda Iargas.
A Prefeitura de Altamira do Paraná, na região centro-ocidental do estado, desenvolveu o projeto Coleta Seletiva Rural. Além de instalar lixeiras em diversos pontos da cidade, conscientizou a população com palestras e movimentos culturais sobre a importância de separar o lixo. Acompanhe a reportagem produzida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Promover o descarte correto dos resíduos é um desafio para as gestões municipais, sobretudo após a aprovação do Marco do Saneamento, que determina o fim dos lixões a céu aberto. Pensando nisso, a Prefeitura de Altamira do Paraná desenvolveu o projeto Coleta Seletiva Rural, que instalou lixeiras em diversos pontos da cidade. O novo secretário municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Adevanir Rocha Cordeiro, explica como funciona a iniciativa.
O objetivo foi o quê? Foi recolher esses lixos que os produtores rurais sempre ficavam jogados nas casas, né? Sempre era nos fundos de quintal, ou às vezes usava queimar, muitos lixos queimados, né? Aonde que foi feito? Né? Foi feito um trabalho, um projeto, fez as lixeiras, né? Onde foi conscientizado o morador rural a jogar os lixos nas lixeiras, né? Que daí nós passava recolhendo. E nós daí estamos dando continuidade, né?
O lixo é armazenado em um espaço da prefeitura e depois é recolhido por uma empresa da região. Com as lixeiras corretas e de fácil acesso, a população passou a ser orientada com palestras e movimentos culturais sobre a importância da ação, que despertaram a responsabilidade coletiva em separar o lixo. Andréia Ribeiro de Matos é moradora de uma das regiões beneficiadas pelo projeto.
Para mim, eu acho muito bom. Foi muito importante ter colocado. Foi uma coisa assim, bem pensada ele ter colocado, porque antes era só na cidade, né? O coletor passava recolhendo, né? O pessoal do sítio é que onde eu moro tem muitas pessoas, muitos vizinhos. Então, ficava, né, esses lixos no meio do passo. E agora, com essa coleta ali, é muito bom. Porque a gente leva tudo ali, né? Coloca, né, no saco de lixo, no sacola, se amarra certinho e leva ali. Tem um lugar específico, né? Aí eles, o caminhão passa a recolher.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná em 2020, uma das premiações mais importantes do segmento no país. A Devanir fala também sobre os benefícios que a iniciativa traz para a população.
Eu acho que a preservação do meio ambiente, só da pessoa que tem uma estrada limpa, que não joga até uma latinha de cerveja, que dirá um resíduo, né, que é jogado, já é um benefício para a população, que vê uma cidade mais limpa, né, uma estrada mais limpa. E sem falar a parte da chuva, que leva a erosão, leva às vezes para o rio, né. Então o benefício gira em torno disso aí, né, que a população vai vendo ficou um negócio mais melhor, mais bonito para a cidade, né.
O Prêmio Gestor Público Paraná 2021 está com inscrições abertas. Gestor público, inscreva projetos do seu município pelo site pgp-pr.org.br.
Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisa revela que quase 90% dos paranaenses pretendem tomar vacina contra a Covid-19. Outros 7,5% disseram que não pretendem tomar a vacina. Os entrevistados que ainda não sabem ou preferem não opinar somam 2,7%. A pesquisa ainda perguntou como está a velocidade da vacinação no país, entre alta, média ou baixa. Para 57% dos entrevistados, o ritmo de vacinação está baixo, enquanto para 33% está médio e para 7% está alto. A pesquisa foi feita entre os dias 29 e 31 de março, com 1.080 pessoas. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3% para os resultados gerais. E o Cianorte vai ter jogo decisivo pela segunda fase da Copa do Brasil. Essa e outras notícias do esporte com Anderson Luiz.
Giro Esportivo.
O Cianorte entra em campo nesta terça-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. O time paranaense vai encarar o Santa Cruz, que no final de semana dispensou o técnico João Brigatti. O jogo único acontece no Estádio Olímpico Albino Turbay, no noroeste do Paraná. Quem vencer avança à terceira fase da competição e, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. O classificado ainda recebe mais R$1.700.000. O Atlético Paranaense está no grupo D da Copa Sul-Americana e o primeiro adversário do clube paranaense, o Alcas, do Equador, deve ter alguns desfalques para o jogo de estreia da competição. O time equatoriano informou que foram realizados testes de Covid-19 na sexta-feira, dia 9, e alguns jogadores testaram positivo. Como o período de isolamento dos atletas é de 14 dias, o clube não terá os jogadores para enfrentar o Furacão, possivelmente no dia 21 de abril. E o Flamengo conquistou o bicampeonato da Supercopa do Brasil. O rubro-negro carioca venceu Palmeiras nos pênaltis. Durante a partida, o time paulista fez 1-0 com gol de Rafael Veiga. O Flamengo virou o jogo com Gabigol e Arrascaeta. Cobrando o pênalti, Rafael Veiga empatou novamente. Na decisão por pênaltis, os goleiros foram muito bem. Diego Alves pegou 3 cobranças e o Everton defendeu 2. No final, 6-5 para o Flamengo, que, além do título, levou mais 5 milhões em premiação. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.